Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Correio da Roça. Minha Maria, queixas-te de que enviuvaste ficando com poucos haveres e quatro filhas moças, educadas para a cidade, e que te vês obrigada a confinar, por economia, dentro da tua velha fazenda o remanso, a que adicionaste o sítio ainda mais velho da Tapera, agora herdado de teu pai. Acho que estás muito bem. E com certeza por modéstia que te lamentas as da escassez de meios, tendo a rodear-te quatro cabeças inteligentes, oito braços fortes e à tua disposição não sei quantos quilômetros de terras, planas umas, montanhosas outras e todas localhadas a não muito grande distância da estrada de ferro. A tua vida nova interessa-me muito para que eu perca e te faça a ti perder tempo, rei alarido-te o que vi de maravilhoso e de banal nas terras estrangeiras onde meu filho permanece Corque o da Roça 2, completando os estudos da sua especialidade. O principal é que voltamos, meu marido e eu, com excelente saúde. Entremos agora no teu assunto. Vejo que as tuas filhas te preocupam, estiolando-se nesse clima magnífico pela mórbida cultura de saudades dos nossos saraus e das nossas avenidas. Antes cultivassem batatas, filha. Para que se não indignem, faz-lhes notar que esta opinião nada tem de ofensiva. As batatas nacionais, sobretudo as que no nosso mercado têm a denominação de batatas rim, são incomparavelmente superiores a quaisquer das outras estrangeiras que importamos de França ou de Portugal, da Nova Zelândia ou do Chile. Por mim afirmo-te que os meus fornecedores têm ordem de não proverem com outras a minha dispensa, a não ser quando elas em absoluto nos faltem na praça, o que é frequente. E por que faltam? Porque são cultivadas em pequena quantidade e todas se esgotam mal aparecem no mercado. Dizem que as batatas nacionais se estragam mais de e à pressa do que as estrangeiras, porque os seus cultivadores ainda não as sabem resguardar convenientemente na sua remoção do campo para as cidades, nem procuram conservá-las em celeiro das estações de fartura para as de penúria. Não sei. Nunca indaguei nem a nada a tal e a Correio e La Roça a respeito, mas presto-te um serviço chamando para esse assunto a tua atenção e lembrando-te que, se incumbisses uma das tuas filhas de estudar e fazer pôr em prática sua vadia e ministração essa espécie de cultura nas terras abandonadas da Tapera, essa das tuas filhas não teria tempo de se estiolar, como um monja num convento, com ideias inúteis, e pouco a pouco se interessaria aí pelo sítio em que vive e que a sua atividade tornará da vez mais lindo e mais próspero. Assim, em vez de acoroçoar a melancolia das duas pequenas, suspirando por alegrias estim, tas e assinando-lhe jornais de modas que elas não podem seguir nessas paragens beniguenas, assina de preferência revistas agrícolas, instrutivas, alegres, que lhes deem noções a aproveitáveis de indústrias campestres e as induzam a um trabalho pício e benéfico em favor da sua linda propriedade, se frondoso. Remansa águas cantam entre as lajes brancas. As aves voam em revoadas e os altos pinheiros nodosos estrelam de verde negro a limpidez azul do espaço imenso. Acredite que o campo brasileiro será eternamente triste se a mulher educada que o habita não se interessar pela sua fartura, a sua poesia, dando ao pessoal inculto que a rodeia exemplos de carinhos, de atividade, de amor à natureza, Correio da Roça ao 3, levando-o assim na esteira da sua inteligência para um futuro melhor. As tuas quatro filhas educadas no colégio de Sion, só com destino às salas ou às sacristias, veem-se dentro das gruzas essas paredes desse velho casarão do remanso, como freiras em um convento é expressão tua, em que apenas é permitida a entrada do folho tinte romante e nada mais. Estudam ainda o seu piano, bordam, ajudam-te nos mis vísteres caseiros, revezam-se na confecção de doces e de biscoitos e suspiram pela rua do ouvidor, que mal chegaram a gozar, entre a saída do colégio e a morte do papai. E tu consentes que tal programa de vida se realize tu, que na plena maturação dos teus belos 40 anos e em pleno gozo das tuas faculdades mentais, te latimas mas de possuir muitas terras em cu, e apenha-te o dinheiro suficiente para as manter. Mas minha tontinha escuta, já não digo para fazeres fortuna, o porque não tenho prática que me autoriza certos conselhos, ou antes ponderações. Mas para a higiene dessas queridas alminhas que te rodeiam tudo te indica a obrigação de mudar de tática. Impõe a cada uma das tuas filhas uma tarefa diferente que a agite, que a obrigue a andar ao sol, ao vento, a chuva, observa que elas entrem para o seu trabalho com o corpo e a alma. Que tenham os seus telo quatro cocor que a roça, livros de assentos lossem organizados. E que saibam dirigir com energia e bondade os empregados que puseres à sua disposição. E verás como no fim de alguns meses se acendem rosas de saúde nas suas faces, e como nas planícies da Tapera, agora cobertas de cessapé e barba de bode, florirão alegremente os vastos campos dos cereais. Ainda há bem poucos dias li uma notícia interessante a respeito da criação de galinhas, um negócio de ovo, numa das mais alpestres regiões da Rússia, onde os meios de transporte, mercados são ainda mais penosos do que os nossos. O lucro que a exportação de aves e ovos dá a essa localidade, antes miserável e agora florescente e risonha, é verdadeiramente fenomenal. Graças aos patos, marrecos, galinhas e peruas canas de duvos e ovos rememetiudos dos para Londres, esse recanto ignorado da Santa Rússia, em que o bom Madono e ignorância isolavam seus raros habitantes e zencasi, nholas disseminadas de pedra rústica, se transmudou numa vila asseada, com escolas, com estradas de comunicação fácil, com as doçuras do conforto e da alegria. E tudo isso foi feito pelo influxo de um só espírito, ou de um homem, alemão ou suíço, já não me lembro bem. Obrigas os filhos a lerem os jornais todos, correio da roça aos cinco os dias, sem desprezo por certas notícias que não relacionem com o nosso meio, e perceberás que terão muito a lucrar com isso. Essa história da criação das aves poderia enter uma outra das tuas filhas, e entretê-la com segurança de bom êxito. Sem ser proprietária rural, só pelo mero capricho da curiosidade, assino uma revista brasileira, Chácaras e Quintais, que me dá algumas informações preciosas, as quais, se aceitares o meu plano, te irei transmitindo nas minhas cartas, a pouco e pouco. E agora ainda te direi que para estimular o ânimo das tuas filhas não será a meu teceres com elas planos de futuro, baseados nos lucros das suas novas culturas, feitas pouco a pouco, com a prudência dos que não dispõem de grandes capitais. Lembra uma que as sacas das suas batatas poderão fazer-vos um dia construir um palácio no Flamengo, e a outra que as suas galinhas proporcionar-lhe um porião o prazer de friquei quentar diariamente de carros nas avenidas cariocas. A ambição do dinheiro é a manivela que, inconscientemente ou conscientemente, nos faz dançar a todos, aproveita essa circunstância em favor da outra. Há de veres tuas filhas interessadas pelo progresso e a redenção das terras abandonadas em que vivem, e pela civiliza Lucy Scorff. E o parroçaço dessa gente do povo que lhes rodeia a fazenda e que vegeta mais do que vive, sem proveito nem gloria para o Brasil nem para si, espana as teias de aranha do cérebro das tuas filhas, obriga-as suavemente a amarem o campo, a natureza e o trabalho, e assim verás que dentro de poucos anos tão o remanso como a Tapera estarão ligados à estação da estrada de ferro do povoado por belos caminhos que os vossos automóveis de carga e de passeio transporão com rapidez, facilitando-vos o comércio com os grandes centros do país. E prevejo tudo isto porque sei de que milagres é capaz é a paz, a inteligência e a energia das mulheres obrigadas a atuarem por si. Responde-me. Abraço-te, Fernanda.